Salve, salve a todas, todos e todes. Voltando o nosso quinto bloco para o sexto, do quinto intervalo para o sexto bloco, desculpe. Vou colocar aqui a mensagem da Érica que eu não coloquei no bloco anterior, ó. Érica Veriano Produções. A Caixarola é referência no teatro. Seu trabalho é primoroso e poderoso demais. Vida longa ao precioso teatro da Caixarola. Pindamonhangaba te espera de braços abertos. Que legal, isso daí. Isso
aí. Ah, vou chegar aí, Pindamonhangaba.
Aí, valeu, Érica. E tem, acho que tem mais uma mensagem.
Érica maravilhosa. Coletiva Joaquina, Érica.
Parabéns pelo canal. Agradecido você, Érica. Se você puder sempre acompanhar as nossas entrevistas, a gente tá um pouco se arrastando essa temporada, porque ela tá bem longa. Teve alguns buracos aí, né, por saúde, por outros motivos. Mas a gente tá desde o festival de teatro até agora, um pouco antes do festival, falando sobre produção. Então, o você estar aqui hoje não é só por você por você ser atriz, musicista, bonequeira, chá de caixa, por estar sempre produzindo. Então, como essa quinta temporada ela se chama produção, então estão vindo aqui pessoas que estão produzindo coisas, que produzem coisas, estão produzindo coisas diferentes. O Jessé Malmo veio com o disco dele, porque ele é do teatro, e veio com um disco depois de mil anos. Olha que surpresa, né? Tipo, o cara é um dos maiores atores que eu conheço na nossa geração, e o cara vem com um disco cantado pelo Ricardo Bittencourt. Ricardinho você conhece, companheiro da Vânia, então, que é outro bonequeiro de mão cheia, formado lá também com a Tadica, um grandíssimo ator também, um grande musicista, canta muito. Então, essa temporada ela tá se arrastando porque tem muitas pessoas para chamar, sabe? E eu acredito que eu não vou conseguir terminar ela ainda nesse mês, vou estender mais um mês, porque ainda tem umas pessoas na lista para trazer, para serem entrevistadas. Então vamos que vamos, né? Então, eu interrompi você no último intervalo, agora me faltou a memória, viu? Agora estava aqui eu falando. A gente terminou o outro bloco.
Gente, falando de quê? Não sei.
A gente estava falando do processo do ser doce, da Caixarola. Daí eu falei, agora lembrei. Eu tava falando das provocações que você me fez para fazer o sistema, que eu tive que chamar uma pessoa para me ajudar. Então, isso já faz 11 anos já nesse projeto. Você já tem o seu portfólio, que eu lembro que você apresentou no teatro, na parte de fora do Teatro Londrina ali, né, no Museu Paranaense. Eu lembro que você fez uma apresentação no teatro, no Festival de Teatro
ali, no Memorial
bem
de Curitiba,
comecinho do
festival.
Sim, exatamente.
Foi 2012.
Então, os seus portfólios estão ali, né? E eu lembro de eu ter ido lá para ver, né? Porque eu queria ver as luzes que eu tinha criado, né?
Foi demais.
Que nem você falou, né? Tipo, o spot eu fiz com dedeira de metal de costureira.
Foi lindo.
Pedacinhos de lata de refrigerante.
Né?
É uma coisa
espetacular.
Então, fico muito honrado também de poder ter participado, não só desse processo, como dos outros também.
Muitas pessoas maravilhosas envolvidas.
Então, o trabalho do Alec ali foi primordial. A tua ideia, genial, né? Tudo que agrega essa Caixarola. E eu me coloco...
Vou até falar um pouquinho, porque é uma carruagem, tá, pessoal? Dentro ali, então cada um por uma pessoa por vez entra, coloca o fone de ouvido e entra debaixo de um pano preto, né? Então esse nome, Teatro Lamb-Lamb, ele faz referência aos fotógrafos de Lamb-Lamb, né? Que eles precisavam revelar ali a foto.
Aquele modelo antigo,
no escuro,
foto, que aparece
então,
lá no Chaves, né?
Pano preto, exatamente. Só que você olha, não é uma caixa, é uma carruagem. E eu tô toda com figurino, tô toda na personagem ali, eu coloco as pessoas para dentro dessa carruagem. E ali dentro, o espetáculo, ele é um drama de 5 minutos, né? Ele fala sobre uma menina sonhadora do século XVI, né, que é cigana, né? Então ele fala, ele entra um pouco no tema do que aconteceu, né, naquele país, naquele momento, na Espanha, né? Então as cruzadas vinham e colocavam fogo nos vilarejos, outros, ainda uma discriminação muito grande, né, daquele modelo de família perfeita, né? Então era uma família de uma cigana com um judeu, né? Tinha uma criança, uma menina já, uma adolescente, cheia de sonhos, tal, que se vislumbra com os músicos da cidade, tal, e de repente ali acontece, né, um fato histórico, né? E esse espetáculo eu trouxe, né, eu me chamo Daniele Madri, né, o meu nome mesmo. Meu nome é longo, é imenso, mas Madri é meu nome de verdade. Então a minha família veio de Múrcia. Então foi por isso que eu resolvi fazer Della Múrcia, que é o nome desse espetáculo, né? A carruagem, a companhia Caixarola tem esse espetáculo, né, falando dessa temática, justamente já bebendo nessa referência familiar mesmo.
Que legal. Então vamos finalizar essa conversa e vamos para, como diz um antigo sábio, porque interessa. Vamos falar da pequena notável. Não que não interessa essa parte, me desculpe, né? Não é isso.
Você falou a cereja do bolo, né? Achei interessante, né? A cereja do bolo ser a pequena notável. Mas é isso, né? Yes, nós temos bananas.
Isso.
A gente veio um pouco pra isso, né? Vim até um pouco meio Carmen Miranda aqui.
A gente fez a tua trajetória pra falar do teatro Lambi Lambi pra ser uma coisa meio cronológica mesmo, né? Pra falar da tua vivência na escola, tua vivência na família, na adolescência, vai ficar de maior. E para chegar nesse trabalho que não é tão novo, você já teve uma sequência com esse trabalho, um start um tempo atrás, não lembro o ano, esse não lembro mesmo, mas, né, vamos deixar, como
te
dizia...
Te entendo perfeitamente, não lembro.
Como dizia o Odorico Paraguaçu, vim de branco para ser mais claro. As redundâncias, mas enfim, isso é uma fala do bem amado. Só para ficar registrado. Mas é interessante porque é só para mostrar como a construção artística da pessoa, como a gente. Não só a construção, mas como a gente se produz artisticamente, as suas demandas artísticas de cada momento. E você agora reatando também esse projeto, querendo colocar ele em cima da mesa de novo para que todo mundo veja. Falar de uma atriz. Ela não é natural brasileira, né?
A Carmen Miranda não. Não, ela nasceu em Portugal, mas veio com meses. Se eu não me engano, 9 meses.
Eu sabia que ela era filha de português, eu não tinha certeza se ela tinha nascido aqui.
Cresceu no Rio de Janeiro, na Lapa.
Então, uma grande atriz performática, musicista, né? Porque eu já falo como atriz, porque ela não é só uma musicista, né? Não é só uma cantora,
atriz, dançarina, empreendedora.
Sim, ela é um pacote completo ali numa época que, querendo ou não, a arte, ela não só a música, mas a arte da representação também sempre teve seu viés machista, de fato, né? Então, sempre teve o lugar que o homem mais predominava e ela... Eu não sou um conhecedor, assim, como você, sobre Carmen Miranda, mas um pouco que eu conheço dela, sei que ela é uma pessoa de uma resistência muito forte para chegar onde ela chegou e cantar. Ela cantava numa outra época do Brasil, né? Ela era de ouro do rádio, né? Que faz gancho com o que a gente está aqui, a gente está num ambiente de rádio, de concessão pública. Então, enfim, quero que você fale sobre esse processo, como que... Quais são essas suas ideias de agora? Como foi esse processo teu de criação nesse primeiro tempo da Pequena Notável para esse segundo estágio agora que está colocando em cima da mesa?
O projeto da Carmen Miranda aconteceu, creio que em 2016. Eu estreiei ele em 2017. Foi uma estreia... muito significativa para mim, marcou a minha vida de uma maneira ímpar, com certeza, né, Carmen, eu acho que ela me segurou no colo, assim, a realidade é essa, no momento, né, que quando você cai, sabe quando você cai, assim, e alguém te segura, aquilo foi, assim foi Carmen Miranda, assim foi o projeto Pequena Notável, para mim. Então, realmente, quando eu penso em arte salva, eu sempre penso nesse projeto. Né? Porque, na verdade, assim, a própria criação dele já foi um apartheid, assim, na minha vida. Porque o Sopa tinha terminado em 2011. E eu estava 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 anos. 6 anos, assim, eu tocava em casa, tocava em arte na escola, tocava em alguns espetáculos, fiz muito espetáculo tocando com Marcelo Caragosca, né? Mas voltar à frente, assim, de um projeto musical, realmente, assim, foi algo assim que aconteceu de uma maneira muito muito despretensiosa, sabe? Eu não estava pensando em montar a Carmen Miranda. Na verdade, a Carmen Miranda começou em 2012, quando eu fui fazer a Cacharola. Foi quando eu me deparei com ela, com a figura dela, eu vi alguma coisa, eu estava no processo de criar o espetáculo dentro do Lambe-Lambe. Então, eu já estava fazendo Lambe-Lambe com vocês, mas aí eu estava pensando, tá, mas e eu criei o Lambe-Lambe, a carruagem, tal, mas e o espetáculo lá dentro? Qual vai ser? Então, dentro dessa pesquisa, meio que tudo junto, que eu encontrei a Carmen Miranda. A princípio era para ser, inclusive eu cheguei a pensar em fazer um Lambe-Lambe sobre ela. Mas foi. Aí veio boneca, veio teatro de sombra, aí veio muita coisa. Enfim. Aí que eu falei, poxa, mas por que não cantar? Por que não cantar a Carmen Miranda, né? E por que não representar a Carmen Miranda? E assim, quando você vai conhecendo a história da Carmen Miranda, é apaixonante, porque ela é maravilhosa. Ela é uma mulher revolucionária do tempo dela. Ela é uma referência, assim, apoteótica, assim, sabe? Ela é uma referência para todos. Ela, na verdade, o tropicalismo faz referência à Carmen Miranda. Né? As bananas, a fruta, a musicalidade, né? Todos os cantores tropicalistas beberam na fonte de Carmen Miranda. Ela foi uma grande fonte. Ela foi a primeira mulher a ser escutada, né? No vinil ali na década de 30. E as pessoas escutaram ela e falaram: eu quero conhecer quem é ela. As pessoas não tinham essa cultura pop que a gente tem hoje, né? De a pessoa ser maior do que a própria obra dela, a figura dela. A Carmen Miranda, ela era entendida como uma mulher que tinha um it, que eles chamam, desse algo a mais. Essa bossa, né? A Carmen Miranda, ela realmente é essa bossa toda. Porque ela, os pais portugueses, ela crescendo num Brasil que era muito numa cidade ali, né, no Rio de Janeiro, onde tinham muitos portugueses, e ao mesmo tempo nesse calor no Brasil que a gente conhece, né, hoje. Então, esse tempero, né, a gente vinha de uma época onde se escutava muita música instrumental e muita música operística. Então, quando ela canta do jeito que ela canta, e às vezes ela fala, e ela tem umas que a gente chama de, né, umas gags, um jeito de se comunicar muito interessante. Então, assim, ela realmente, assim, quando eu comecei a estudar ela, foi ficando claro que eu deveria fazer um espetáculo teatral sobre a vida dela. Em 2017, eu fiz esse espetáculo dentro do Festival Espetacular de Teatro de Bonecos. Eu fiz a produção de uma festa, a gente chama de Festeneco, em 2017, no Espaço Fantástico das Artes. Então, ali eu mobilizei os artistas da Associação Paranaense de Teatro de Bonecos, da qual eu faço parte, né? E posteriormente, depois até me tornei presidente, enfim, esse papel político das associações, dos sindicatos, que é tão importante e necessário para nós artistas, né? Ali, como eu fazia a produção dessa festa, eu falei, gente, a gente vai fazer de um jeito assim, é uma festa nossa, era uma festa dentro de um festival, então era muito uma festa para nós mesmos, artistas bonequeiros. Aí pensei, poxa, eu acho que eu vou trazer esse trabalho. Aí falei com o Lucas Mello, falei com o Romão Otero e falei, meninos, vocês topam? Tal. Fizemos em três ali, né? Ainda muito rebuscado, já com o figurino até que eu uso, mas com uma outra cabeça. A cabeça da qual eu uso agora foi feita pela Aline Rocha, uma grande bonequeira também. apresentamos ali e foi um sucesso, porque o espetáculo traz à tona a história da Carmen Miranda. E há muitos fatos da vida dela que ninguém sabe. A grandiosidade da Carmen Miranda é pouco relatada, por incrível que pareça. Muitas vezes a Carmen Miranda é muito caricaturizada. Ela se torna quase uma caricatura. Aquela mulher assim, com frutas na cabeça, que fala rapidinho, com aquele jeito, né? Ai, aquele jeito de falar assim, alguma coisa assim. Mas, não, ela foi um... Ela
foi com a imagem da personagem, né?
É, eu acho que, assim, ela se tornou um produto. Né? Só que o que a gente não sabe é que tudo tem valor, atrás de um produto tem um valor. E o valor que ela colocava no produto, que ela criou de si mesma, muito possivelmente, foi a enaltecer a cultura brasileira. Né? Então, ela foi para Hollywood cantando em português. Ela foi com o Bando da Lua. Então, disseram que eu voltei americanizada. Foi uma música que ela fez em resposta ao povo brasileiro. Né? Que quando ela volta de Hollywood, em vez de entender que ela estava divulgando a arte brasileira, né? E que através da figura dela o samba estava, né, sendo conhecido no mundo inteiro, ela foi, né, vaiada, literalmente. Então ela se junta com amigos compositores para fazer essa resposta, né? Disseram que eu voltei americanizada. E é uma tristeza, né? Porque ainda a gente percebe que isso é uma recorrente um pouco na nossa cultura. Se desvalorizar, supervalorizar o que vem de fora e boicotar as nossas próprias estrelas, né? Mas Carmen Miranda, para mim, é um grande sol. Eu espero colocá-la no palco e contar essa história para muita gente ainda.
Legal, a gente vai ter. Eu só vou mandar um salve aqui da tua madrinha, que falou parabéns pelo canal. Eu vou colocar aqui ao vivo também, porque é sempre bom, né? O nosso ego agradece, né? Quando a gente tenta fazer um negócio bem feito,
tá
a gente
certo,
também.
Parabéns.
Todo artista gosta de ter o seu cachê, mas o aplauso é bem-vindo também, né?
Sim.
É sempre bem-vindo.
Divulgando,
então,
cultura.
É isso, galera. A gente já volta aí para a continuação desse papo no nosso último bloco. Valeu, 2 minutinhos. Valeu, Marcião.